noite, galera. Bênção tá aqui, né? Bom demais, né? Então tá bom, aí. Muito bom, irmãos, nós podermos aí compartilhar a palavra de Deus, né? Como eu sempre falo, é um privilégio. E esse privilégio, ele não é só dado a nós que ministramos a palavra aqui no domingo à noite, mas ele é para toda a igreja, não é verdade? Então todos nós podemos compartilhar daquilo que de Deus recebemos. E nós só vamos receber de Deus se a gente observar as escrituras dele, irmãos. Porque ali onde a gente vai conhecer mais o Senhor, nós falamos a respeito disso. Nós falamos da importância da escritura, né, nas nossas vidas. O Enio falou sobre a importância da interpretação das escrituras também. Agora nesses últimos cultos, irmãos. Porque isso realmente faz com que eu e você amadureçamos. Como o Enio acabou de comentar aqui, gente. Então, para a gente amadurecer e levar os outros ao amadurecimento, nós precisamos investir tempo nisso, irmãos. Né? E essa responsabilidade foi estendida a nós. Primeiramente, a gente vê, né, isso com os discípulos, não é verdade? Para eles irem, né, no caso, indo, né, preguem o evangelho, façam discípulo de todas as nações, batizem eles em nome do Pai, do Filho, né, e do Espírito. Irmãos, e isso é estendido a nós agora. Então, onde a gente estiver, que o evangelho do Senhor Jesus, né, ele seja encarnado, irmãos. Porque isso é o que vai fazer diferença. E uma das preocupações que a gente tem falado assim constantemente é que nós precisamos das verdades básicas do evangelho para a gente poder avançar, irmãos. E outra coisa, nós precisamos estar sensíveis, né, ao Espírito e nós precisamos estar sensíveis também às pessoas com quem Deus, né, nos permite relacionar. Certo, irmãos? Então, assim, eu tenho certeza que o seu ambiente de relacionamento ele é muito maior do que as pessoas que nós temos aqui. Né? E como a gente tem vivenciado o Evangelho, como a gente tem falado, né, daquilo que nós cremos, né, como a gente tem andado no meio desse povo. Sabe, irmãos? Porque eu vou falar um negócio para vocês. Nós sabemos quais são as nossas dificuldades. Né? Às vezes a gente quer que os outros falem, mas nós já sabemos quais são as nossas dificuldades. E muitas vezes, irmãos, a gente se sabota muito nisso. Né? A gente se sabota na caminhada com Jesus, a gente se sabota na hora de ler as Escrituras. Por quê, irmãos? Essa é uma pergunta boa, né? Porque eu vou falar um negócio para vocês, gente. Quando a gente se vê assim, ó, já foi, o tempo já passou e a gente perdeu o tempo. E eu não estou falando só por causa de vocês, não. Estou falando por causa de mim, porque eu me conheço. Irmãos, e esse tempo ele não volta mais. Né? Então a gente tem priorizado realmente o Evangelho, nós temos priorizado a nossa vida aí com o Senhor Jesus, né? O que tem ocupado o nosso coração? Essa é a pergunta. O que tem ocupado o nosso coração, que faz com que a gente invista tempo em tantas outras coisas que não no que nós dizemos que é primordial. Né? Então, essa é a pergunta, a gente tem ocupado meu coração nesses dias, sabe? E uma coisa que nós falamos também, que ficou muito gravada assim no meu coração, é que muitas vezes nós somos a única esperança de um evangelho coerente que as pessoas vão ter aí fora. Lembro quando, né, a gente... Lembro quando minha mãe estava muito doente, antes da gente ser cristão e tudo isso, né? E eu já comentei o meu testemunho com vocês. Irmãos, vou te falar um negócio. E isso eu também falei no pequeno grupo já. Né? Gente, eu tinha amigos crentes. Né? Ninguém nunca falou para mim de Jesus, irmãos. Né? Ninguém nunca tinha, assim, falado, ó, Jesus, ele salva... Né, Jesus, ele transforma, Jesus, ele cura, Jesus, ele liberta. E assim, irmãos, vou falar um negócio para vocês. Por isso que eu quero pôr assim peso na sua vida. Que às vezes você é a única esperança de um evangelho coerente que as pessoas aí fora vão conhecer. Né? E para minha família teve que vir alguém de Belo Horizonte, irmãos, para passar um mês aqui em Uberlândia, para falar de Jesus para nós, né, e a gente entender que era tudo aquilo que a gente precisava. Né? Então, irmãos, que a gente possa, sim, viver de maneira coerente, entendendo que a responsabilidade é conosco, é nós, a igreja. A igreja é eu e você. A igreja somos nós, irmãos, e nós temos essa responsabilidade, que ela foi estendida a nós, primeiramente dada aos discípulos de pregar o evangelho, agora a nós, irmãos. E essa semana a gente lê um texto muito bom, né? Um texto assim que nos confronta. E eu queria ler com vocês, na verdade, alguns versículos antes. Queria abrir aí em 1 Coríntios 9. Queria que você abrisse aí no versículo 16, beleza? 9:16, né? Esse Paulo, assim, é muito legal a gente ler, viu, irmãos? Né, confronta aí a nossa vida muito. Talvez é um texto que você já conhece, né? Se você não ler a semana, você vai ver aqui, é um texto que a gente já conhece. Pelo menos assim, né? A gente sempre fala dele algumas vezes, né? Durante o ano, eu acho. Lá fala o seguinte: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, olha só, estou simplesmente cumprindo a incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Ó, que interessante, irmãos, né? Aí a gente já começa a ser moído um pouquinho, né? Agora vamos continuar. E ele fala assim, ó, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Né? Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, ou debaixo da lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, de ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Vou continuar mais um pouquinho, tá, gente? Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Texto forte, irmãos, da palavra de Deus. Um texto assim que traz muito confronto para a nossa vida, né? Para a maneira como a gente tem olhado, às vezes, a vida com Jesus, a nossa jornada, né? O dia a dia. E a gente vê Paulo aqui, irmãos, quando ele encontra assim, né, com Jesus verdadeiramente, porque ele era um cara que ele conhecia as Escrituras, o Antigo Testamento, né, mas aquilo lá ainda não fazia um sentido total na vida dele, e teve esse sentido total quando ele reconhece a Cristo, quando ele tem esse encontro aí com Jesus. Né, e é muito interessante, porque ele começa a conectar as verdades do Evangelho, e a gente vai observando ao longo de toda a palavra de Deus, como Paulo, ele é um cara fantástico na maneira de compartilhar. Irmãos, se tem um cara que consegue criar pontes, que a gente vai observando assim, é Paulo. É muito legal. E eu fico assim, prestando muita atenção nesses detalhes, porque, irmãos, nós temos a possibilidade de fazer as mesmas coisas. A gente já comentou aqui outras vezes, né? Quando a gente às vezes viaja, e é interessante a gente ir para os lugares que talvez a gente já passou um monte de vezes. Uma dessas que eu lembro assim bem, né, é a gente lá no Daniel, em Bauru. Estava eu, o Ari, o Daniel lá também. E, gente, nós começamos a falar coisas do dia a dia, né, coisas assim comuns. Nós falamos de cachorro, nós falamos de quem mais? Nós falamos de um tanto de coisa, irmãos. De carro, moto. Gente, e eu vou falar um negócio para vocês, e o negócio vai envolvendo a galera que estava ali. Então tinha gente que foi só para cortar o cabelo lá no Daniel, o cara ficou. E, gente, não tem jeito. Tudo aquilo que a gente vai conversando, no final, gente, nós temos que apresentar é Cristo. Né? E ele se converge a isso, a conversa, e é muito interessante. E os caras falam assim, mas como assim? Vocês são muito doidos. Nessa maneira, às vezes, de falar, não é a maneira comum, mas eu vou te falar um negócio, irmãos, é a maneira que nós devemos observar como as pessoas elas se comportam, como as pessoas entendem as coisas, porque é aí que nós vamos levar o evangelho de uma maneira coerente. E a gente observando esse texto aqui das Escrituras, a gente vê isso. Paulo, ele recebeu de Deus uma vocação, ele recebeu de Deus um chamado, né, irmãos? Lá em Damasco, a gente vê esses detalhes aqui. E eu vou falar um negócio para vocês, esse chamado, né, essa vocação que ele recebeu de Deus, não tem volta atrás. Então, Paulo, a partir do momento que ele encontrou com o Senhor Jesus, não tinha um plano B. Irmãos, a gente vai ver nas Escrituras o tanto que o cara foi perseguido, né? E assim, o tanto de vezes que ele quase morreu. Se você observar o final lá do livro de Atos, você vai ver ele contando com detalhes isso aí no capítulo 27, irmãos. É muito interessante. Ele fala quantas vezes ele sofreu um naufrágio, quantas vezes ele ficou assim no mar, né, à deriva lá, quantos dias. Né, foi picado de cobra. Nossa, irmãos, muita coisa. Né, tudo isso para quê? Para compartilhar uma fé coerente. Isso é muito interessante, irmãos. Né? Então, isso aqui é inerente da vida de Paulo, faz parte da vida dele. E eu acredito que, assim como Paulo, irmãos, nós não podemos ter um plano B. Porque, às vezes, nós estamos achando que a vida de igreja, né, é a gente ficar aqui sentadinho, irmãos. Não é, não é. E no manifesto, não é. Né? É para a gente realmente se envolver na vida uns dos outros, se envolver na vida das pessoas de maneira com que a gente consiga assim, transmitir um evangelho coerente. Transmitir esse evangelho coerente, a responsabilidade de um dispenseiro, de um mordomo, daquilo que nós recebemos de Deus, nós estamos entregando para os demais. Paulo era assim, irmãos. Né? Então, significava assim que Paulo, assim como nós também, nós temos um dono. Nós temos um dono, irmãos, e nós estamos agora fazendo a vontade, né, do nosso Senhor, daquele que é o nosso Senhor. Precisamos viver assim, irmãos, isso é muito forte. É forte, irmãos, e precisa ser. Nós precisamos ser mais convictos daquilo que a palavra de Deus diz, por isso nós precisamos dela. Porque muitas vezes vai passar aquilo que a gente está sentindo. E vai passar mesmo, irmãos, porque muitas vezes é a convicção. Tem que ser a convicção, não tem jeito. É difícil fazer as coisas? É difícil, irmãos, é difícil a gente estar aqui nos domingos? Muitas vezes é difícil. É difícil a gente ter algo para compartilhar? É, porque eu tenho que ser intencional, eu tenho que buscar de Deus, e você também. Você também, irmãos. Essa responsabilidade é sua, tanto quanto minha. Né? E eu vou falar um negócio para vocês. Paulo, assim, com essa capacidade de criar pontes, revolucionou o evangelho. Revolucionou a transmissão do evangelho, revolucionou a história do cristianismo, porque a gente vê isso alcançando vários lugares. Por quê? Porque ele tinha contato aí com os gentios, tinha contato aí com os judeus, ele fala muito disso aqui, né? E, gente, nós precisamos deixar, assim, Deus trabalhar em nós, para a gente ser realmente esse instrumento. Né? O fato dele falar aqui que ele se fez de judeu para com os judeus, né? Muitas vezes era um versículo até usado assim por nós quando começamos a plantação da igreja, né? Que a gente vestia de metaleiro todo mundo, né? Na verdade éramos, né? Alguns ainda são mais, né? A gente é de coração, não tanto de vestimenta, né? A gente é tudo underground, mas beleza. O mais forte em nós, né, é a nossa vivência com Jesus, mais do que o metal. Então a gente falava assim, ó, fiz-me de judeu para com judeus, né? Fiz-me de fraco para com os fracos. O que, que significa isso na prática, irmão? Eu me transvesti de outra coisa? É? Ou é eu ter a sensibilidade de entender o outro? Está vendo? Nós precisamos ter essa sensibilidade de entender o outro, porque eu, entendendo como o outro pensa, eu entendendo as suas características, eu vou poder criar essas pontes para compartilhar o evangelho de maneira que ele entenda. Então é isso, irmãos. Né? Paulo, ele queria ser esse instrumento nas mãos de Deus, e nós também devemos ser. Então eu fico pensando assim, né? Nós somos sensíveis às pessoas que Deus tem colocado para a gente se relacionar? Né, nós temos entendido a maneira como eles pensam, né, a maneira talvez até da sua própria cultura, né, que é inerente aí, da cultura. Não estou falando que a gente vai mudar os nossos valores, mas estou falando que muitas vezes a gente pode mudar a nossa percepção de enxergar as coisas para comunicar de maneira efetiva. Sabe, irmãos? E eu lembro muito de um texto que a gente leu aqui durante esse ano também, que foi o de Atos 17, né, que é um dos discursos mais bonitos que eu acho de Paulo quando ele fala a respeito do Deus desconhecido, né? Lembra desse texto? Né, gente, é legal demais. Eu vou te falar, para mim é uma das obras-primas, né, de todos os tempos, assim, porque Paulo ele tinha uma competência de poder pensar. Né, e ele pensava como os gregos, assim, de uma maneira muito excelente, irmãos. Ele compreendeu a maneira que eles pensavam e como ele poderia se aproximar. Sabe o tanto que isso é interessante? Tanto é interessante que ele consegue ser ouvido. Né? É muito legal isso, irmãos. E eu vou falar um negócio para vocês. Paulo, ele é um cara que teria toda a moral para poder filosofar. Para poder falar ali filosoficamente com aquele povo, né, a respeito da idolatria deles e quebrar o pau. Mas o que ele preferiu? Ele preferiu encontrar essa ponte, ser sensível, né, onde a mensagem que ele iria repartir, ela fosse recebida e entendida. Eu fico pensando, gente, às vezes a gente se foca tanto nas coisas que são diferentes, né? E eu vou te falar, às vezes até no nosso meio aqui, por um pensamento diferente, nós já descartamos o irmão. Gente, isso é muito real, tá? Isso é muito próximo, vocês não imaginam tanto, é próximo demais. Né? Então a gente precisa sim ser sensível. Livro que a gente leu esse ano aí no clube de leitura, né? O Fator Melquisedeque aí do Don Richardson, recomendo demais, fala sobre isso aí, irmãos. Tá bom? A gente não pode arrumar aí desculpa para se relacionar com aquele que pensa diferente de nós, irmãos. Não tem jeito. Né? Porque às vezes são coisas não essenciais. E aí a gente já não quer se esforçar por relacionar. Né? Então, na comunidade e na sociedade, irmãos, nós enfrentamos muito essa dificuldade aí, essa barreira. Né? Que ela deveria ser secundária, mas que ela acaba separando amigos íntimos. E aí, irmãos, que valores nós estamos prestando atenção? Né? Eu fico pensando nisso, sabe? Então, assim, eu olhando para Cristo, olhando aqui para a vida de Paulo, eu vejo uma postura completamente diferente. Então, nós estamos enxergando como Cristo enxerga as coisas. E vou falar um negócio para vocês. Né? Se tinha um cara para quebrar o pau aqui com nós, era Cristo. No sentido de falar assim, esse povo pecador, eu não quero. Esse povo aí diz que me ama, me adora e está fazendo outras coisas. Mas o que, que ele fez? Né? Ele veio até nós, ele assumiu aí forma de servo, né? Ele se esvazia aí da sua forma, não da sua essência, para poder se aproximar do ser humano. Né? E é interessante isso. Por quê, gente? Porque ele se aproxima de nós como alguém que entende agora a nossa dor também. Eu fico pensando muito a respeito disso, sabe? E, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Jesus viveu coisas muito fortes, né, muito duras. Né? E aí ele fala lá no final, né, se fosse possível, Pai, passa de mim esse cálice, que é dar a vida por todos nós. Mas, contudo, né, seja feito o quê? A tua vontade, não a minha. Não, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Irmãos, nós precisamos, assim, olhar mais para Cristo, né, entender aqui a mensagem de Deus, né, a palavra de Deus, e a gente realmente meditar nisso dia e noite para a gente viver de forma coerente. Que ele foi até o fim, porque ele entendia o propósito do Pai. Né, ele entendia a importância que isso teria na relação direta de Deus com o homem. Olha só. Isso afeta a gente. Então, a maneira como a gente compartilha, muitas vezes vai afetar a pessoa, um terceiro, né, como ele vai conhecer Deus? O que mais, gente? Eu vou falar outro negócio aqui para vocês. Gente, vocês têm que ler Atos também mais, é bom demais. Vamos voltar mais um capítulo, Atos 16. Vamos só falar um pouquinho sobre ele, né? Não precisa abrir, não. Você vai ler em casa, Atos 16, Atos 17, beleza? Que aí fica de tarefa para casa, né? Gente, lá a gente vê ali Paulo e Silas, né? Paulo tem uma visão de que ele devia ir para um lugar, Depois Deus fala para ele não ir, para ir para outro, né? E aí ele vai para outro lugar. E é interessante, porque nesse lugar que vai, né, vai Paulo e Silas. Estão indo para Macedônia, né? Aí Paulo e Silas estão lá falando do evangelho, pregando de Deus, um negócio bacana. Né? O que é que acontece? São presos. De maneira injusta. Né? De maneira, assim, até cruel. Por quê? Foram açoitados, bateram neles pra caramba. Gente, se você for ver os açoites, você acha que é só um chicotinho? O trem lá é ferrado, irmãos. De cortar profundo, tá? Cortar profundo mesmo. E aí, perto da meia-noite, o que acontece? Eles estão lá cantando a Deus. Com os braços amarrados e perna amarrada num tronco. Cantando e louvando a Deus. Isso aí já quebra as nossas pernas, né? Aí Deus vem, não resiste um negócio desse, quebra a cadeia lá inteira. E aí, olha só, o mais interessante, né? O carcereiro que estava lá ficou super preocupado. Por que que o cara fica preocupado? Né? Que a gente observa aí na cultura romana, quando alguém ele está de guarda, né, cuidando a outros presos, certo? Nesse caso aí, né, eram muitos também. Se o preso ele fugisse alguma coisa, quem assumia a pena era esse cara. Então imagina, né? Imagina esse cara aí. E aí ele fala assim, não, e agora? Né? Ia se matar, já ia se matar. E Paulo fala assim, não mata aí não. Porque estamos todos aqui. Estamos todos aqui. Olha só que interessante, irmãos. Eu acho que a gente tinha fugido, né? Não. E aí eu fico pensando assim, porque Paulo ele tem toda a sensibilidade para entender a dor daquele homem, né? E aí a gente vai observando aqui que ninguém que estava lá tinha fugido, então o negócio assim deve ter gerado um temor violento, né? Isso trouxe salvação para a casa daquele homem. Trouxe salvação, ele entender a dor do outro e poder comunicar de maneira efetiva. Tanto que esse homem aqui cuidou das feridas de Paulo, né, e de Silas, e pela manhã eles foram liberados lá pelos magistrados, né, dessa cadeia aí também. E aí fala, né, tem aquele famoso versículo, né, que esse cara fala aqui, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma promessa que Deus deu para ele, né? Olha só que coisa interessante, irmãos. Então, às vezes, numa situação improvável, alguém precisou viver ali, né, algo difícil, uma situação assim delicada, injusta, para compartilhar o evangelho de maneira que o outro pudesse entender efetivamente. Doeu em quem? Primeiramente, deve ter doído no rapaz lá, né? E depois que ele entendeu, né, aí doeu no Paulo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então a gente tem encontrado, assim, com aquilo que a gente tem observado da palavra de Deus, nessa sensibilidade, e hoje eu vou falar um negócio para vocês, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Agora, nós estamos escutando aquilo que Ele tem falado ao nosso coração, né? Ele tem nos recordado aquilo que nós temos lido da palavra de Deus, aquilo que nós temos entendido das Escrituras, porque, meu irmão, você não vai lembrar daquilo que você não leu. A gente não vai compartilhar daquilo que a gente não viveu. Né? Então é um esforço. Esse andar de forma coerente e falar do Evangelho, ele é um esforço, irmãos. Né? Então como a gente tem comunicado? Como alguém que testemunha a verdade, né? Ou como uma mensagem às vezes tão distante que o outro nem compreende. Acha que é os crentes. O Ari costuma falar muito a respeito disso, né? Ah, mas você não é daquele tipo de crente que eu conhecia, não? Não. Aqueles lá que não era crente, né? A gente é. Vocês estão entendendo, irmãos? Né? Então a gente tem que observar, né, todos esses detalhes da palavra de Deus. A gente tem que se esvaziar de todos os achismos para a gente poder, de fato, apresentar o evangelho descrito na palavra de Deus de maneira coerente. Por isso ele fala, faço tudo pelo evangelho. Faço tudo, irmãos. Então Paulo nos mostra que a gente deve se esforçar, que a gente deve se dedicar. Onde está o nosso olhar? O que nós temos observado aí? Está no receber? Vou falar um negócio para vocês, né? E aí a gente vai caminhando aqui para o final desse texto. Está nas coisas que se corrompem? Está no troféu? Né? Ou está nos princípios, está nos valores, naquilo que é eterno? Então a gente precisa se atentar para aquilo que a palavra de Deus diz e realmente ser testemunhas da verdade. Porque, como já falamos anteriormente, existe uma verdade. E ela está na palavra de Deus. E isso exige de nós, tanto quanto Paulo, né, exigiu dele também, uma disciplina pessoal, da gente se submeter agora, né, à disciplina de Jesus, irmãos. Nos colocar aí debaixo dele, né, debaixo da sua lei, como Paulo fala aqui. Né? Então, só se a gente foi justificado pelo sangue de Jesus que nós vamos poder compreender tudo isso, irmãos. E eu vou falar para vocês, talvez o nosso discurso ele não vai ser recebido também, muito bem recebido por muita gente. A gente já tem visto o que tem acontecido, né? Por falar a verdade. Tá, irmãos? Mas eu vou te falar um negócio. Nós não podemos negociar isso. Nós não podemos negociar o que está escrito para agradar, né, aquilo que as pessoas acham que devem escutar. Nós não podemos passar pano, irmãos, para pecado. Não podemos suavizar aí o evangelho. Nós temos que falar tal qual está aqui escrito. Porque eu vou te falar um negócio. Eu me sinto confrontado toda vez que eu leio a palavra de Deus. Isso é um sinal bacana. Né, espero que você também se sinta confrontado. Né, a gente, assim, avançar e viver mais daquilo que Deus tem para nós. Né, e ser testemunha aí daquilo que Ele diz, né, que é muito melhor do que aquilo que a gente sente. Muito melhor do que aquilo que eu penso, muito melhor do que os meus desejos. Então, não seja como um atleta que só se compromete pelo prêmio, por aquilo que é passageiro. Mas tem a meta de entender, assim como Paulo entende, né, que ele sabia para onde estava indo. Tá, irmãos? Disciplina pessoal. É difícil a disciplina pessoal, irmãos? É, né? É difícil, irmãos. Nós sabemos aqui, nós sentimos a mesma coisa. Por isso a importância da gente se reunir. Por isso a importância, às vezes, de estar num pequeno grupo. A gente é lembrado, às vezes, duas, três vezes na mesma semana da mesma coisa, irmãos. Essa constância aí, né? É interessante. E aí, irmãos, andar com Deus vai exigir, né, esse sacrifício pessoal, sacrifício de coisas não necessariamente más, coisas relacionadas até ao nosso conforto e ao nosso prazer, mas quando a gente fizer isso, ele vai gerar vida no outro. Porque quando a gente tem a possibilidade de se relacionar, é isso que acontece, irmãos. É isso que acontece. Então, nossos objetivos estão alinhados com aquilo que a palavra de Deus diz. Né, a gente tem que pensar um pouco nisso. Né? Eu tenho me disciplinado? Eu tenho me colocado aí, me submetido à disciplina de Cristo? E lembre-se mais uma vez, não seja movido por emoções ou situações. Né? Por mais que a situação ela esteja difícil, irmãos, nós sabemos em quem a gente crê, em quem nós temos crido. E, por favor, não passe pelas coisas sozinho. Nós temos essa família da fé aqui, irmãos. Então, que a gente permaneça firme na fé, que a gente permaneça firme na verdade do Evangelho, que a gente permaneça firme no amor de Cristo e que a gente permaneça firme também em compartilhar daquilo que do Pai temos recebido. Amém, irmãos? Então, assim, espero que Deus ele tenha falado ao seu coração tanto quanto falou no meu essa semana, que foi muito bacana, né, a gente perceber, às vezes lendo os mesmos textos, né, o tanto que Deus pode falar conosco. Irmãos, viva de maneira coerente com aquilo que está descrito na palavra de Deus e invista tempo nela, porque só assim vamos compartilhar, né, da verdade e ser sensíveis ao outro também. E encontrar essas pontes. Amém, irmãos? Então, amém. Bênção demais.